Vender é muitas vezes a pedra no sapato dos profissionais criativos. A gente fica na dúvida de qual que é a melhor estratégia para usar, fica com medo de estar sendo inconveniente. E que raios é um funil de vendas? Ah, mas peraí que eu acabei de perceber que eu não me apresentei. Então, se essa é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Olga Santos, eu sou videomaker de casamentos e ensino outros videomakers e fotógrafos a saírem daquela velha receita de bolo através do storytelling. Meu Instagram é @olgafilmes para quem quiser seguir lá. Nesse episódio do É Foto é Vídeo, eu trouxe o Vinícius da Agência de Bolso, que fala numa linguagem muito legal e muito simples sobre marketing e vendas. Então, bora lá! Bom, hoje eu tô com um convidado. Vinícius, eu não sei como que eu encontrei seu conteúdo, eu acho que foi um anúncio, e se foi um anúncio, o seu tráfego tá de parabéns, porque eu sou público-alvo. E eu acho muito legal, porque você fala de maneira lúdica, didática, engraçada, sobre temas super relevantes e que para muitas pessoas são até meio um bicho papão que a gente vai entrar aqui hoje. Mas antes de mais nada, Vinícius, é foto ou vídeo?
Eu posso dizer depende?
Eita!
Não, vai lá, é vídeo. Eu acho que na maioria das vezes é vídeo, porque eu não gosto de tirar foto assim, tipo, retrato ou alguma coisa do tipo, mas eu adoro fazer fotomontagem. Então, quando eu vou misturar as coisas, brincar no Photoshop, aí acho que eu sou mais da foto, porque eu não manjo muito da edição de vídeo. Mas, sim, produzir conteúdo, eu tenho produzido mais conteúdo em vídeo.
Tá vendo? Yeah. Aí eu coloco uma sonoplastia aqui depois. Cara, eu já vou começar com aquele leve pé na porta, então. Que é o seguinte. A maioria das pessoas que escutam esse podcast são profissionais criativos. E não sei se você tem essa mesma impressão, mas profissionais criativos muitas vezes têm dificuldade ou simplesmente esquecem de vender. Esquecem que precisa vender seu trabalho. Por que você acha que isso acontece?
Então, não sei se é isso, mas na minha cabeça é porque essas pessoas são muito técnicas e muito artísticas, né? E aí você acaba se concentrando nisso e você esquece que você tem uma empresa. E eu acho que, na verdade, muitas dessas pessoas que trabalham nessa área acabam empreendendo, né? Seja como freela e tal. E quando você começa a empreender, você não está preparado para deixar a tua arte de lado, para deixar aquilo que é legal pra caramba, que você ama fazer, para lidar com a parte chata que você não gosta. Então, sei lá, imagina uma pessoa que ama cozinhar. E daí ela fala, nossa, eu amo demais cozinhar, deixa eu montar um restaurante. E aí a coisa que a pessoa menos vai fazer na vida é cozinhar se ela tiver um restaurante. Porque ela vai ter que lidar com várias outras coisas chatas que fazem parte de você ter um restaurante, de ter que contratar funcionário, e vai fazer entrevista, e vai emitir nota fiscal, e vai pagar imposto, e conversar com o contador, e abrir conta em banco. E aí cozinhar vai ser o que ela menos vai fazer. Então é muito difícil você chegar, conseguir montar esse equilíbrio de fazer muito o que você gosta, mas ao mesmo tempo você entender que você tem uma empresa, você tem um negócio, você precisa vender, você precisa se posicionar, você vai precisar emitir uma nota fiscal, você vai precisar declarar imposto certinho. É tipo, é a parte chata. Eu aprendi a gostar dessa parte. E o que eu faço com os conteúdos da agência de bolso hoje é tentar deixar essa parte um pouco mais leve, um pouco mais fácil de entender, um pouco mais lúdica, justamente para que não se torne um estorvo tão grande que você tem que carregar. Eu aprendi a gostar de vender, eu aprendi a gostar de planejar. Planilha eu ainda não gosto, finanças eu ainda não gosto, mas um dia eu chego lá ainda. Ou você pode, no meu caso, eu sempre tive sócios que eram essa minha parte um pouco mais regradinha, mais certinha, e daí eu podia me concentrar um pouco mais na produção artística, na produção de conteúdo, que é o que eu gosto de fazer. Então, às vezes, é uma possibilidade também para quem não quer, de jeito nenhum, encostar no Excel.
Acho que também, além dessa questão de ser meio que um fardo, né? Tipo, cara, eu não gosto de fazer isso, né? Mas eu preciso. Eu sinto também que algumas pessoas têm um pouco de vergonha de vender. De achar que tá sendo chato. Tem isso?
Tem total. Eu tenho isso, na verdade. Eu tenho uma dificuldade imensa de vender ainda, mesmo trabalhando durante 6 anos com vendas. Então, eu trabalhei praticamente todo o período que eu trabalhei na agência de publicidade, eu trabalhava com vendas. Quando eu chego para uma reunião de vendas, eu fico muito confortável e na reunião de vendas eu consigo vender. Mas hoje, por exemplo, quando eu produzo conteúdo, estou ali todo dia produzindo conteúdo, eu preciso vender um curso meu, por exemplo, eu travo. E eu falo, nossa, será que as pessoas vão entender isso? Será que é bacana? Será que eu não tô meio que enganando as pessoas porque ela pensou que ia ter um conteúdo aqui hoje de manhã e daí ela tá tendo um post sobre vendas e tal, ou tá tendo um publi post. Mas depois de um tempo, assim, eu tô me acostumando um pouco mais com isso e você vai, cara, eu tenho um boleto para pagar, então eu preciso vender. E se eu preciso vender, só vamos, pensar na forma como a gente consegue fazer isso da maneira mais sincera possível, da maneira mais acolhedora possível, mais confortável possível para todas as partes, né? Sem que pareça, sei lá, um comercial das Casas Bahia. Tentar criar aquilo dali, passar algum valor durante o processo de vendas, que é um negócio que eu fazia também na agência. Mas na agência, por exemplo, o meu processo de vendas, ele era fazendo um diagnóstico para o cliente. Então, eu tive agência de publicidade, né, durante 6 anos, e lá na agência, o cliente, ele tinha um problema. Ah, eu não consigo vender. E aí, beleza, eu fazia um diagnóstico, fazia perguntas, tentava entender o negócio dele e tal. E no final, eu apresentava um relatório para ele dizendo: cara, olha só, baseado no que a gente conversou, eu acho que o teu problema é esse, esse, esse. Eu acho que a solução seria essa daqui. Se você quiser fazer essa solução comigo, eu vou te cobrar tanto. Mas eu tô entregando o valor para ele. Se ele não quisesse fazer comigo, tá tudo certo. Toma aqui esse diagnóstico e vai resolver teu problema de outra forma. Dá pro teu sobrinho, sei lá, faz o que quiser. Mas eu agreguei valor de alguma maneira durante o meu processo de compra, né? Durante o seu processo de compra. Inclusive, eu gosto de fazer isso hoje em dia também quando eu vou vender algum curso. Então, eu vou fazer algum curso, beleza, mas vamos fazer uma live aqui onde eu consigo passar um conteúdo para a galera antes. E aí, mesmo quem não quiser comprar o curso, consiga absorver alguma coisa do conteúdo, né? É o conceito de reciprocidade e tal. Então, eu gosto muito de vender dessa maneira e eu acho que fica mais confortável, porque a gente não gosta de vender porque a gente está com medo de ser chato ou com medo de estar incomodando a pessoa de alguma maneira. Então, corta isso oferecendo alguma coisa para essa pessoa, oferecendo uma solução para ela, né? Ah, o cliente, ele vai chegar com um problema, né? O cliente vai falar: ah, eu queria um vídeo para o YouTube para vender mais, sei lá, casinha de cachorro. E aí você vai falar: cara, para vender uma casinha de cachorro, você pode fazer um vídeo assim, assim, assado, fica legal se a gente fizer mais ou menos assim. Talvez dá algumas dicas para o cliente e depois você dá o preço para isso. Isso é legal porque você está aumentando a tua autoridade também, né?
Legal que você foi falando, eu fiquei lembrando daquele meme que sempre tem o um cachorrinho todo feliz. Aí fala assim, achei que era passeio, cheguei lá, era vacina. Tipo isso, né? Eu achei que era conteúdo, cheguei, era pitch de venda. Mas faz
Tipo
parte.
isso.
E falando em estratégias de venda aqui, a gente vai falar uns termos difíceis, gente, mas calma, que o termo é mais difícil que o conceito. Quero que a gente fale de upselling, cross-selling e downselling. Aí a gente traz para essa esfera do forte vídeo, mas primeiro, o que que é isso?
Então, para explicar o upselling, cross-selling e downselling, eu acho que a melhor maneira de explicar é com o McDonald's, porque fica muito, muito palpável, né? Então, imagina que o upselling é depois que você efetiva uma venda de fato, né? Você já tem a venda meio que garantida, você oferece alguma coisa a mais, que é para você aumentar o teu ticket médio. Você estava ganhando X, agora você estava ganhando X mais 1, X mais 2, X mais 3. Então, no McDonald's, como que isso funciona? Você vai lá e você fala que você quer um hambúrguer com batata frita e o atendente vai te perguntar: senhor, batata frita grande por mais R$ 1. Então ele está aumentando o tamanho da minha batata frita e ele está ganhando mais R$ 1 nessa jogada, né? Ele não, o McDonald's está ganhando mais R$ 1. Então ele está trabalhando com uma técnica de upselling. Ele pegou algum produto, algum serviço, alguma coisa que eu tinha feito e aumentou isso. Vamos tentar trazer isso para o universo de videomaker e fotógrafos, etc. Imagina que a pessoa, ela fechou contigo, sei lá, um pacote de vídeos. E aí você fala: pô, você não quer. Ela fechou contigo, ela já tinha comprado isso, vídeo pro YouTube, não sei. E aí você fala: pô, você não quer que eu converta esses vídeos aqui também? Eu já penso num formato para poder distribuir nas outras redes sociais, e daí eu já faço ele quadradinho pro Instagram, eu já faço ele na vertical pros stories e tal. Pô, legal, você pegou um mesmo produto, uma mesma produção, e você está conseguindo, né, desmembrar elas em outras coisas ali para conseguir aumentar o teu ticket médio. Então, upselling seria mais ou menos isso, só lembrar da batata frita grande por mais R$ 1. O cross-selling é quando você oferece um outro produto do teu portfólio. Então, o cliente, novamente, ele fechou contigo, Mas aí você vai lá e você oferece uma outra coisa que você sabe fazer muito bem. Então, no caso do McDonald's, seria quando o atendente te oferece uma sobremesa. Você comprou um combo, ele te oferece uma sobremesa. Ou você comprou só o hambúrguer, ele pergunta se você quer batata e refrigerante também, né? Então, ele está fazendo com que você conheça mais o portfólio deles. Inclusive, eu conversei com o pessoal do Tim Hortons, que é quase como se fosse um Starbucks do Canadá. E eles falaram que eles são treinados para oferecer a maior variedade possível do portfólio deles para diferentes clientes. Então, no McDonald's, eu acho que eles meio que sempre oferecem a mesma coisa, né? Então, é sempre a tortinha de maçã ou
O
então a
Sunday,
batata frita, isso. Mas no Tim Hortons, eles têm todo o portfólio deles. E aí, para cada pessoa que chega, eles vão oferecer um negócio diferente. Porque daí eles vão testando como que as pessoas reagem ao longo das semanas e tal. Então, você sempre vai pedir alguma coisa e o funcionário vai perguntar se você quer alguma outra coisa. E eles nunca vão fazer, pelo menos nesses lugares, né? Eles nunca vão perguntar, ah, alguma coisa a mais. Não, eles vão te induzir a alguma coisa. Ou mesmo que seja de maneira genérica, eles vão perguntar: você não quer uma sobremesa também? Você não vai querer uma bebida também? E eu acho que isso é importante. Vamos tentar trazer novamente aqui para o nosso meio, né? A pessoa, você produziu um vídeo e aí você pode oferecer depois um serviço para legendar esse vídeo, né? Mesmo que você terceirize alguma coisa assim, ou para fazer uma dublagem desse vídeo depois, ou então para ter uma sessão de fotos durante a produção do vídeo, ou então para você poder fazer um vídeo de making of também.
Ou
Então, acho que
tipo, incluir um drone, né? Seria também.
total, total, né? Então você tem uma captação normal ali, olha só, tem uma captação de duas câmeras. Pô, mas seria muito legal se a gente fizesse uma captação com drone, né? Pô, seria muito legal se a gente fizesse também um vídeo 360 aqui. Então dá para você ir pegando outros itens do teu portfólio e colocar. Normalmente no cross-selling, o objetivo não é só você aumentar o ticket médio, é você apresentar outras coisas que você faz no seu portfólio. Porque muitas pessoas chegam para você achando que você faz só uma coisa, mas você faz várias outras coisas. Então é importante você mostrar que você faz essas várias outras coisas para que você consiga diversificar as suas fontes de receita, né? Isso aconteceu comigo várias vezes e acredito que deva acontecer com muitos profissionais, de você ficar dependente, você ficar meio que refém de uma só coisa que você faz, né? E isso é perigoso, porque vai que o mercado muda e amanhã ninguém mais está interessado nisso. Ou vai que entram muitos concorrentes no mercado que fazem um serviço exatamente igual. Então eu acho legal você variar, mesmo que seja dentro da tua área. Tenta inovar em diferentes formatos, tenta trazer parceiros, às vezes, para fazer um voice-over, para fazer a legendagem, nem sei se é legendagem, legendação do vídeo. Eu acho que dá para você trazer outros serviços para deixar o teu portfólio um pouquinho mais amplo. Isso vai te dar uma segurança, né, de você ter para onde correr caso uma dessas coisas não esteja indo tão bem e tal.
Ah, Vinícius, deixa eu até aproveitar o momento e te perguntar. A gente tem muitas pessoas que escutam esse podcast que trabalham, por exemplo, com casamentos. Então, naquele primeiro momento de tomada de decisão da noiva, ela tá olhando vídeo, foto, buffet, cerimonial, local, então a planilha dela tá explodindo, né? Igual obra. Você acha que vai gastar 10 mil, você vai gastar 25. Então, é possível fazer o cross-selling num segundo momento, talvez quando essa noiva já baixou a poeira um pouco, ela já entendeu quanto ela vai gastar, e aí depois de um tempo você procurar esse cliente e falar: olha, eu tava pensando aqui, acabei de fazer um trabalho que eu acho que vai ser muito legal para você também, é possível fazer depois?
Total, total. Em qualquer momento depois que você fechou a venda, pode ser antes de você fechar a venda propriamente dito, né? Depois que você tem muita certeza que o cliente vai fechar alguma coisa, mas pode ser em qualquer momento depois, pode ser 2 anos depois, se for o caso, pode ser na festa de divórcio que o casal vai fazer se houver essa possibilidade, né? Não tem problema, mas você já tem o contato desse cliente, você já teve uma manutenção, você já teve o custo de aquisição desse cliente antes, então agora ele é o teu cliente. E aí você pode trabalhar para ir vendendo outras coisas. Por que que a gente não coloca necessariamente isso em um primeiro momento, né? Não sai oferecendo tudo? Porque eu quero sentir o cliente, então eu posso ir oferecendo aos poucos. Embora, quando você vai montar uma proposta, se você monta uma proposta modular, tem como você colocar isso já no primeiro momento. E você aumentar os itens da tua proposta, mas sem pressionar a pessoa a comprar tudo. Enfim, a gente pode se se aprofundar um pouquinho
Tá
mais
na
nisso.
pauta. Tá, então, e aí vamos pro downselling, então.
Isso. Downselling seria, imagina que você vai no McDonald's e aí você fala, ah, eu queria o Big Mac. E aí a moça fala, ah, é R$29. E aí você fala, nossa, tá caro, né? 29? Nossa, não, eu tenho 25 aqui, desculpa. E daí ela fala, ah, mas a gente tem esse barato do dia aqui. Barato do dia eu acho que é Subway, mas enfim. Mas a gente tem essa promoção do dia aqui, que essa daqui cabe no teu orçamento, essa daqui tá mais barato. Então, ela não perdeu a venda. Ela simplesmente não falou assim, não, o Big Mac é 29, tipo, é isso aí. Volta aí quando você tiver R$4. Não, ela... E ela também não me deu desconto. Ela não falou, não, eu consigo fazer o Big Mac a R$25 pra você. Ela diminuiu o serviço que ela estava oferecendo, o produto que ela estava oferecendo nesse caso, para que coubesse no meu orçamento. Então, se alguém vai chegar pra ti assim, ah, sei lá, vão filmar um casamento. E eu não faço ideia quanto é que custa pra filmar um casamento. Mas, sei lá, R$3.000. Vai custar R$3.000 aqui a captação do casamento, vai ser uma captação de 4 horas. E aí o casal acha caro. Eles vão falar, nossa, não, tá muito caro, não vai rolar isso daqui. É, você consegue me dar um desconto? Você vai falar, não, eu não consigo te dar um desconto, mas eu consigo fazer, sei lá, qual que é teu orçamento? Ah, meu orçamento é R$2.000? Beleza, então eu não vou ficar 4 horas na tua festa, eu fico 2. O que, que a gente... É possível? Dá pra gente fazer disso? Ou então, ah, beleza, por esse preço eu corto o operador de drone. Por esse preço a gente vai fazer uma edição mais simplificada.
Menos enfim, minutos de vídeo, é.
Exato, então diminui o que você tá ofertando. É, por mais que às vezes não vai ser tão vantajoso para você, mas você não perde aquela venda, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente sempre tem um custo de aquisição de cliente. Então, esse cliente, ele te custou ou esforço, ou tempo de você estar ali na reunião conversando com ele, ou um investimento em marketing, né? Então, sempre tem um custo para colocar o cliente para dentro. Se o cliente não fechar com você, você está tendo prejuízo. Então, é importante que ele feche. Mas aí, até onde ele consegue fechar, né? Porque se você der desconto, você também vai estar tendo prejuízo. Então, a maneira mais inteligente é você fazer o downselling. Ah, ele não consegue pagar por isso? Beleza, por que que ele consegue pagar, então? E você vai diminuindo até encaixar dentro do orçamento do cliente.
Dentro do upselling, vou só dar um exemplo aqui para a galera da foto que está escutando. Você vende o pacote com o álbum. Seu álbum é 30 por 30, tem 20 páginas. Fala assim, olha, por mais X, você ganha um álbum de 50 páginas. Então, ali já é um upselling na lata, né? Bom, já que você tocou no assunto, acho que a gente pode pular para essa pauta, que é a criação da proposta comercial. É algo também que muita gente peca, até porque não tem bem certo e errado, né? Cada um faz de um jeito. Tem gente, por exemplo, que tem a resposta automatizada do WhatsApp, já manda o preço por mensagem. Tem gente que tem PDF, tem gente que tem página oculta. Mas, primeiro, vamos dar umas dicas para as pessoas estruturarem a sua proposta melhor. O que, que tem que ter numa proposta?
É, como você falou, não tem certo e errado. O que eu sempre gostei de fazer, né, para entregar uma solução personalizada para o cliente. Então, eu não tenho uma proposta padrão. Eu acho que a gente acaba perdendo muito do que a gente poderia conquistar oferecendo uma proposta padrão para o cliente. É, eu gosto de fazer uma proposta super personalizada. Então, eu vou, primeiro de tudo, eu vou perguntar qual que é o objetivo do cliente, quais são as principais dores dele, o que, que ele realmente quer comunicar com aquilo, porque eu entendo que eu sou o especialista. Então, no meu caso, eu trabalhava numa agência de publicidade. É, se o cliente chegasse para mim falando, ah, eu quero fazer um outdoor e eu quero fazer um VT para TV e eu quero fazer publicação no Facebook. Eu falava, não, você não quer nada disso. O que, que você realmente quer? Aí eu entendi que, não, ele quer vender mais o produto X dele porque ele precisa bater tal meta. Aí eu sou especialista e aí eu vou falar para ele, não, então faz sentido para você ter outdoor, mas, cara, esse spot na rádio aqui que você queria não faz sentido. Eu acho que faz sentido isso, isso, isso. Então, eu acho que isso é bacana, você trazer essa autoridade e mostrar que você entende do assunto, e isso a gente só vai conseguir numa conversa com o cliente, sabe? Pra gente poder sugerir pra ele o que, que é a parada mais legal. Então, a minha noiva, ela fez uma sessão de fotos, né? E ela queria muito ter uma sessão fotográfica e tal, dela, com os cachorros, etc. Mas ela não sabia como que ela ia fazer isso, né? Então, ela chegou, ela fez o orçamento com um fotógrafo, que ela mandou mensagem, o fotógrafo perguntou, tá, e onde que você vai querer fazer? E quanto tempo que vai ser a sessão? E ela começou a fazer um monte de pergunta que ela não fazia ideia de como responder. E aí, beleza, ela acabou não fechando, até que depois ela encontrou uma fotógrafa que fez exatamente o contrário. Perguntou, qual que é a tua ideia? E daí ela falou, eu quero fazer uma sessão de fotos pra eu ter foto bonita pra postar no Instagram com os meus cachorros e tal. E aí ela, não, beleza, nossa, eu conheço uma locação assim, assim, assado, que eu acho que seria legal. É, eu acho que em uma tarde a gente consegue fazer essas fotos, eu vou te entregar tantas fotos tratadas assim, assim, assado. Então, eu acho que é legal quando você parte do problema e você oferece a solução do que é o contrário, sabe? O cliente já chega com a solução pra ti. Mesmo que ele chegue com uma solução, eu acho legal você provocar ele e você fazer perguntas pra entender se é aquilo mesmo o melhor caminho possível. Porque isso vai agregar autoridade. Então, primeira coisa, eu gosto de fazer essa conversa, porque isso te personaliza, isso te diferencia da concorrência. É, e aí uma coisa que eu aprendi a fazer justamente partindo desse pressuposto, eu aprendi isso com o Marcelo Caetano, é você oferecer a proposta a mais sincera possível com tudo que você acha que seria o ideal para aquela solução. Uhum. E aí é o que a gente chama de proposta modular, né? No caso, o Marcelo Caetano, mestre das vendas, se vocês quiserem seguir ele aí e tal, ele tem muito conteúdo relacionado a isso que é bacana. Ele trabalhava com varejo, eu acho que ele vendia produtos de limpeza, alguma coisa assim. E ele era representante e ele chegava nas lojas e ele nunca esperava o cliente dizer o que o cliente queria. Ele fazia uma análise do público ali e tal, ele pegava os outros itens que o cliente vendia e ele falava, olha só, eu tô com uma proposta aqui que eu acho que é ideal para você, que eu acho que vai resolver todos os teus problemas baseado naquilo que a gente tinha conversado. Então tá aqui, ó. Tal coisa vai custar tanto, tal coisa vai custar tanto, tal coisa vai custar tanto. Mas, se você não quiser fechar tudo, tá certo também. A proposta é modular, então você pode fechar só um item ou outro, né? É, e quando eu comecei a fazer isso, funcionou muito bem. Então, eu passei a ter uma conversa muito sincera com o cliente primeiro, colhendo todas as informações, os problemas, as dores, os objetivos do cliente. E aí eu falo, nossa, para deixar te lindo isso, eu precisaria fazer tudo isso. E aí eu deixo muito claro para ele que se ele não quiser executar tudo naquele momento, tá tudo certo também. Isso é legal, né? Porque você fazer nesse estilo, porque você meio que já tem ali uma base pro teu upselling e pro teu cross-selling. Eu só acho importante você não tentar assustar o cliente. Então, mostrar, tipo, olha só, beleza, isso daqui tá tudo que a gente poderia fazer, mas a gente pode começar por isso daqui, que eu acho que isso daqui é o mais fundamental. Então, deixar isso claro, assim, no processo de compra, porque, querendo ou não, principalmente se é um cliente que nunca fez um trabalho contigo, ele ainda não conhece teu trabalho, é importante deixar o cliente confortável nesse momento, mas eu acho bacana essa ideia de você oferecer a solução completa, sabe?
Uhum. E o que você acha desses modelos de proposta que são pacotes, né? Muita gente fala, né? Tem o mais caro do meio e o menor. Aí você joga o mais caro muito caro para você vender sempre o do meio. O que você acha desse tipo de pensamento?
Eu acho que é legal você oferecer pacotes. É, eu ainda sou mais fã de uma proposta personalizada. Dá para você oferecer pacote, principalmente se você não tem uma gama muito grande dentro do teu portfólio. Então, se você faz ali um serviço que ele tem poucas variações e tal, não tem muitas nuances, se o cliente procurou, é porque ele vai querer mais ou menos aquilo. Dá para você trabalhar com pacotes numa boa. Mas mesmo que você vá trabalhar com os pacotes, eu acho legal você justificar... Você fazer uma recomendação e você justificar o porquê daquela recomendação pro cliente. Então, vai ser o pacote do meio ali que você vai estar oferecendo pro cliente, ou vai ser o pacote tal. Mas por quê? Você tem uma razão do porquê que você está oferecendo aquilo. E daí eu acho que isso parte de uma conversa. É, porque principalmente quem não é da área, você vai ter uma dificuldade muito grande de fazer um aceite de proposta... É, se você não entende daquilo dali, sem ter uma comparação, sem ter uma indicação, cara, será que isso é bom? Tem três planos aqui, mas o que funciona mais para mim? Né? É tanto que quando você entra num site, normalmente, você tem esse negocinho de três planos, normalmente eles colocam lá em destaquezinho, o mais comprado, esse daqui é o mais popular. Por que isso? Porque você está passando uma prova social de que, olha só, você está meio perdido, você não sabe o que escolher, a maioria das pessoas escolhe esse daqui. Então, é mais ou menos, né, uma tentativa de você fazer isso de uma maneira que você consiga exponencializar isso, né, numa startup, alguma coisa do tipo.
Cara, e é legal você falar isso, essa importância de explicar, não só passar o que você está vendendo, mas o que você está vendendo, por que você está vendendo, o que significa cada item, Porque, igual você falou, os clientes são muito leigos. Então, uma noiva, vamos pegar aí. Ela vê lá na proposta 3 câmeras. Aí pensa assim, mas será que precisa de 3 câmeras? O que, que significa 3 câmeras? O que, que cada câmera vai fazer? Se você não tiver essa conversa prévia com ela, ela vê 3 câmeras ou 2 câmeras, ela vê o que de 2 é mais barata, ela vai querer economizar. Mas você não comunicou o valor de 3 câmeras. O que, que ela perde ao não contratar essa câmera? Se ela tiver ok com isso, ah não, pra mim isso aí que não vai ter não faz diferença. Então perfeito, o pacote de 2 câmeras realmente é ideal pra você.
E isso era um negócio que a gente fazia muito também, essa questão, eu chamo da técnica dos porquês, né? Sempre que você for apresentar algum argumento pro cliente, você ter sempre um porquê. Você apresentou alguma coisa pro cliente, você ter o porquê daquilo. Você apresentou o valor pro cliente, você ter o porquê. Você colocou na proposta que são 3 câmeras, você ter o porquê. Você colocou na proposta que vai ter um drone, você ter o porquê. Por que que vai ter um drone? Não vai colocar o drone lá de graça. E quando você for apresentar o projeto pronto depois pro cliente, que ele for ver pela primeira vez, você ir defendendo com porquês ao longo do caminho. Porque isso vai evitar que tem alteração, você fez um take que daí ele surgiu do chão e daí focou na pessoa o rosto bem de pertinho. O que que isso quer dizer? Né? Na parte de direção de vídeo, o que que isso significa? Qual que foi a intenção de vocês com esse take? Vai explicando pro cliente, vai dando a intenção, vai dando o porquê. Porque tudo isso vai fazer com que o cliente fique mais apaixonado pela obra final. Né? Isso acontecia muito quando a gente ia apresentar uma marca que a gente explicava cada detalhezinho da marca, o porquê isso, o que a gente estava pensando, aí olha lá, joga lá na frente, na aplicação final, o que que isso representa. Então você ir defendendo, fazendo essa jornada com o cliente, tanto na proposta, mas principalmente na apresentação do projeto final, vai agregar valor e ele vai ver, não, realmente, aquela grana que eu paguei está justificada, né? E quando o cliente ele pede uma alteração, em geral, ele não sabe o porquê que ele está pedindo a alteração. Né? Ele vai falar, eu queria um vídeo mais curto. Não sei, eu queria um vídeo mais curto. Aí você vai falar, mas por que um vídeo mais curto? E aí ele vai falar, ele meio que trava, ele não sabe responder o porquê daquilo. Então, é uma técnica também que a gente utilizava para diminuir o número de alterações. O cliente falava, aumenta o logo aqui. Daí a gente perguntava, mas por que você quer que aumente o logo? Porque as pessoas não estão vendo. Não, mas você acha que as pessoas não estão vendo? Tipo, o logo está ocupando 1/3 da tela. Você acha que ainda não está bom? Ele, não, realmente, né? De maneira muito educada, claro, né? Sempre nada de passiva agressividade, mas de realmente querer entender, porque às vezes o cliente tem razão também, né? E tentar entender o porquê que ele quer isso, né? O que que ele realmente estava esperando daquilo, e às vezes você consegue oferecer um novo caminho que faça mais sentido, ou de fato ceder, ou não ser um pouco mais firme e falar, não é por aí. Então dá para trabalhar com isso, com as regrinhas dos porquês.
E é legal esse pensamento de você voltar em forma de pergunta para o cliente, porque eu acho que isso também inicia um diálogo. Tem uma masterclass do Daniel Pink, que ele fala o seguinte, quer dar um nó na cabeça do cliente? Na hora que ele te fala assim, tá caro, você vira assim e fala, é caro em relação a quê? Aí o cara, ou então assim, caro como? Você vê que veio meio que quase que de uma mania, né? Vem no automático, tá caro. Mas peraí, vamos entender o que é caro. Bom,
exatamente.
Continuando nesse assunto de vendas, um outro termo aí que a gente escuta dia sim e outro também é o tal do funil de vendas. A gente realmente precisa aprender sobre funil de vendas para de fato vender?
Não precisa, e eu diria mais, você não precisa saber nem sobre vendas para vender. Porque tem um monte de gente por aí que não entende bulhufas de vendas e tá vendendo, porque pega um projeto por indicação ali e outro lá e tal. Mas, sempre que você quer otimizar algum processo, você precisa ir se especializando naquilo, você precisa começar a entender. O funil de vendas, ele nada mais é do que uma maneira de você representar a jornada do cliente. Então, quais são as etapas que o cliente passa até comprar de você? Ele pesquisa no Instagram, ele vê meu portfólio, ele entra em contato comigo pelo WhatsApp, a gente tem uma conversa preliminar, eu faço uma proposta, a gente tem uma reunião de fechamento e aí ele me paga o boleto. Ok, essa é a jornada de compra. E por que a gente coloca isso em formato de funil? Porque a gente perde pessoas em todas essas etapas. Então, não é todo mundo que colocou, que viu teu Instagram, que achou teu portfólio legal, que vai entrar em contato contigo no WhatsApp. Não é todo mundo que entrar em contato contigo no WhatsApp que você vai conseguir marcar essa primeira conversa. Não é todo mundo que marcar essa primeira conversa que vai querer a proposta, e não é todo mundo que você mostrar a proposta que vai comprar de você. Então, você tem uma redução em cada uma dessas etapas, e aí você pode desenhar assim num formatinho, uma pirâmide invertida, né? Uhum. Como se fosse um funil. E aí, se você começa a mensurar cada uma dessas etapas, né? Então, quantas pessoas entraram em contato comigo no WhatsApp? Dessas pessoas, quantas que eu fiz a primeira conversa? Dessas, quantas que eu consegui fazer uma proposta? E das propostas que eu fiz, quantas que de fato fecharam? Quando você começa a mensurar e colocar números nisso, você vai entendendo os seus gargalos. Então aí você fala, nossa, eu consigo atrair muita gente, meu portfólio é muito legal, a galera vai falar comigo no WhatsApp e daí abandona o negócio. Uhum. Tá, então teu gargalo tá aí. O que, que você tá fazendo de errado nessa etapa que você poderia estar fazendo diferente? Né? Talvez trabalhar um pouco mais a comunicação ali, deixar mais claro qual que é a tua intenção, não sei. Ou não, o teu gargalo tá na proposta. O pessoal vai, passa, tudo bonitinho, chegou na proposta, você tem uma queda muito grande de pessoas. Beleza, então vamos trabalhar nessa proposta. Ah, eu testei a técnica que o Vini me falou lá no podcast da proposta modular e não funcionou. Não, então vamos voltar para um outro modelo de proposta. Vamos fazer com um planinho, vamos ver o que converte mais. Né? Quando você começa a fazer isso, você vai identificando o teu gargalo. Uhum. Porque a gente até brinca, né? Você pega uma equipe de vendas, então imagina vários vendedores e tal. O bom vendedor... O mau vendedor, ele vai chegar, ele vai ver que as vendas não bateram as metas e ele vai ficar gritando lá para os vendedores. Pessoal, vamos vender! A gente precisa bater meta, é isso aí, galera, vamos vender! E o bom vendedor, ele vai identificar aonde está o problema e ele não vai falar vamos vender, ele vai falar, pessoal, o que a gente consegue fazer para melhorar essa proposta aqui que aparentemente ela não está convertendo bem? Pessoal, o que a gente consegue fazer aqui na hora de atender o cliente no telefone para evitar que eles desliguem na nossa cara? Né? E tentar identificar quais são as causas e não os efeitos. Então você tem causa e o efeito é a venda ou a não venda. Uhum. E daí muita gente fica batendo no efeito, falando, nossa, eu tenho que aumentar a venda. Não, você não tem que aumentar a venda. Você precisa melhorar todas as outras coisas que vêm antes da venda, porque a venda é só o resultado. Então, a ideia de você ter um funil de vendas é essa.
Até porque tem muita gente que acaba alocando muitos recursos e energia no lugar errado, né? Ah, não tô fechando. A pessoa Total. Investe tudo em tráfego pago para pegar o primeiro, o topo do funil, para atrair gente para a página. Mas às vezes não é isso. As pessoas estão chegando, elas não estão ficando. Então, uhum. o erro está ali em outro lugar. Tipo um scanner, né?
Muitas vezes acontece de você estar conseguindo clientes, você está fazendo um bom trabalho, vai lá entre... Estou fazendo aspas com a mão aqui. Um bom trabalho de captação, você está conseguindo os clientes e tal. Só que você não tem um processo e aí você não consegue escalar. Então, a tua empresa ela não está crescendo, ela está inchando. E aí chega um momento que ela estoura, que você não dá mais conta de fazer tudo sozinho. E aí você acaba ferrando a tua qualidade, ferrando os teus prazos de entrega, porque você não estava preparado para crescer. Você deu, vai lá, por sorte, ou às vezes até mesmo por competência. Os clientes estavam vindo atrás de você, mas você não tinha um processo. Diferente se desde o início você já tiver um processo muito bem definido. Então eu já sei o que eu faço em cada uma das etapas, eu já sei como que eu atendo os clientes, eu tenho isso muito bem definido, e aí você consegue crescer de fato. Porque você consegue chamar uma outra pessoa para te ajudar com isso, ela sabe exatamente o que precisa executar, fica muito mais fácil quando você tem processos definidos, né? É o que a gente chama de POP dentro da indústria. Procedimento operacional padrão. Quando um cliente novo entra, o que eu preciso? Ah, eu preciso primeiro pedir os dados do cliente para poder emitir nota fiscal, tal, tal, tal. Eu preciso formular um contrato para ele. Eu preciso enviar o contrato. Eu preciso criar uma pasta no Google Drive, que é onde a gente vai compartilhar os materiais. Eu preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Maravilha. Esse é o meu POP de entrada de cliente. Quando um cliente sai, qual que é o teu protocolo para isso? Escreve, pega uma página do Word ali e vai fazendo um checklistzinho de tudo que você precisa fazer. Quando fechar um projeto de vídeo, o que você precisa? Precisa fazer isso? Precisa reservar a locação? Precisa alugar o equipamento XYZ? Faz todo um checklist para que você nunca fique perdido. E se você precisar substituir alguma peça da tua equipe, ou você mesmo, né, aquele conhecimento não esteja contigo. aquele conhecimento ele esteja em algum outro lugar que possa ser compartilhado. Uhum. Acho que isso é importante, né?
Vou aproveitar o tema e puxar uma pergunta da caixinha que perguntaram o seguinte: você recomenda o uso do WhatsApp Business?
Não, eu acho que super funciona. Super funciona, eu acho que... Porque a gente está diminuindo a fricção, né? É diferente você falar assim para o cliente: ah, me manda um e-mail. E daí o cliente tem que ir... A maioria das pessoas não tem ali o serviço de e-mail cadastrado no celular, dela vai ter que abrir o computador, dela vai ter que mandar um e-mail. Não, no WhatsApp você mandou ali, clicou, abriu a conversa, todo mundo tem o WhatsApp instalado, você diminui a fricção e você faz com que o cliente entre em contato com você de maneira mais simples, né? Eu até te perguntei por quê. Porque eu acho que às vezes o WhatsApp ele incomoda um pouco quando você utiliza ele como ferramenta de comunicação interna para conversar com a tua equipe. Então você tem uma equipe, várias pessoas discutindo projetos e aí tem o WhatsApp ali junto. Então tem o grupo da galera do futebol e ao mesmo tempo eu estou conversando sobre o projeto do casamento X que eu vou filmar e daí tem o grupo da família ali em cima rolando briga por causa do Bolsonaro e do Lula. Então a galera... É muito fácil de você perder o foco, né? Então, para comunicação interna, eu prefiro uma ferramenta que seja só para isso. Por mais que seja, eu vou usar o Telegram para comunicação interna e o WhatsApp para comunicação com o cliente. Acho que super funciona. Ou então você tem um Slack, por exemplo, que é uma ferramenta mais utilizada para comunicação de equipes. Eu acho que fica um pouco mais organizado. Mas para comunicação com o cliente, eu acho que você tem que ter um WhatsApp, assim. Talvez não precisa ser o seu único canal, mas eu acho que hoje... Você tem que ter. Tanto que a gente vê que desde, sei lá, a tia que vende artesanato atende pelo WhatsApp, mas o Magazine Luiza também atende pelo WhatsApp, se você quiser.
Agora a gente vai dar uma curva de 90 graus nos assuntos aqui. Uma coisa que eu acho que você faz muito bem, Vinícius, são explorar os temas em alta. Um dos posts seus que mais me marcou foi o do Queen's Gambit, que foi maravilhoso. Você também fez uma análise das estratégias dos presidenciáveis americanos. Enfim, então, primeira coisa, eu vou dividir em duas essa questão. Como descobrir e explorar as pautas quentes?
Então, para descobrir as pautas quentes, eu vou muito do que a galera está conversando. Então, eu acho o Twitter maravilhoso para isso, porque você sempre consegue saber o que está todo mundo conversando ali. Você consegue ir ali nos Trend Topics e dar uma olhada quais são os assuntos mais comentados do momento. Mas você pode utilizar o Google Trends também para você ter uma noção maior do que está sendo comentado, o que está em alta. Tem um outro site que é o Exploring Topics, que ele analisa tópicos que estão começando uma curva que eles devem bombar nos próximos dias, nas próximas semanas e tal. Então tem algumas ferramentas que você consegue medir isso, do que está crescendo. Mas eu acho que o mais importante é você ter alguma coisa para agregar naquela conversa. Então, será que eu consigo agregar naquela conversa? Vou dar o exemplo ali do Gambito da Rainha. Eu assisti o seriado, nossa, achei sensacional, cara. Eu fiquei vidrado naquele seriado durante uns 3, 4 dias, sei lá, que foi o tempo que eu maratonei ele. E aí eu falei, nossa, cara, que legal, eu queria muito produzir algum conteúdo sobre isso. Mas será que eu tenho algum conteúdo, será que eu posso agregar nessa conversa? E eu comecei a imaginar o que eu consigo agregar e o que eu não consigo agregar. E eu cheguei à conclusão, não, eu consigo, dá para fazer aqui um levantamento de como que isso influenciou as conversas online, tal, pô, super funciona. Acho legal, acho que dá para eu conversar sobre isso. Dos presidenciáveis, a mesma coisa. Eu acho que eu consegui agregar de algum jeito. Mas tem vários assuntos que eu quero conversar às vezes e eu paro para pensar e falo, não, eu não conseguiria agregar nesse assunto. Eu posso gostar, eu posso não gostar, mas eu não consigo entrar nessa conversa. Então vale muito mais a pena eu escutar essa conversa, eu ver o que a galera está falando, mas deixa as outras pessoas falarem, né? Então é a mesma coisa, imagina que você está numa conversa de bar. Se você for a pessoa chata que só quer entrar em todos os assuntos, né, vão te achar um porre. Mas se você consegue trazer alguma informação, você consegue trazer alguma experiência, trazer uma informação que talvez as outras pessoas não tenham sobre um determinado assunto, super vale a pena. Vou dar um exemplo agora, que tá todo mundo falando sobre Big Brother. É Big Brother pra lá, é Big Brother pra cá e tal. Eu acompanho só pelo Twitter, eu nunca assisti o programa. E eu fico com muita vontade de falar sobre isso também. E eu pensei, cara, será que eu consigo agregar conteúdo sobre isso? Será que eu consigo agregar discussão? Daí eu pensei, primeira coisa que eu pensei foi, eu vou fazer uma análise aqui, quais são os perfis que estão mais crescendo, os perfis que estão mais caindo. Aí eu fui dar uma pesquisada e vi que já tinha muita gente falando sobre isso. E aí eu vou falar, mas para me repetir, não. Então eu vou escutar. Eu acho que é importante você escutar o que a galera tá falando, mesmo quando você não gosta do assunto. Então, pô, esses dias teve Santos e Palmeiras. Eu não entendo nada de futebol, mas tava todo mundo falando sobre Santos e Palmeiras, final da Libertadores. Eu acho importante entender o que a galera tá falando para eu não cometer uma gafe ali no meio, né? Então, muitas vezes, você pode acabar falando alguma coisa que não deveria porque você tá falando aquilo no timing errado, né? Então, sei lá, você vai fazer uma piada sobre o time de Chapecoense, sei lá, vou fazer uma piada sobre a Chapecoense, e aí eu não vi que tava todo mundo falando que era aniversário da queda do avião da Chapecoense lá, e putz, baita comoção. E aí, porque eu não reparei nas conversas que tava rolando no momento, eu tive um timing completamente errado e acabo me ferrando por conta disso. Então eu acho que é legal observar as conversas, e aí se perguntar se faz sentido você participar delas. Se fizer, vai bombar, porque o momento é um gatilho muito forte. As pessoas gostam de falar sobre aquilo que está todo mundo falando.
Eu vou até trazer um outro exemplo que está bombando, pelo menos na data de gravação desse podcast, porque podcast é uma mídia muito eterna, né? Que é o Clubhouse. É a pauta da semana. E aí eu notei exatamente isso que você falou. As pessoas sentem uma necessidade de falar, porque tem que falar, tem que postar, mas elas não sabem o que falar. Então, a maioria das pessoas que eu vi falando de Clubhouse fala assim, você já sabe o que é Clubhouse? Sim, não. Você entrou no Clubhouse? Sim, não. E acabou por aí. Tá, beleza. Você tá aquecendo a audiência porque você vai falar alguma coisa, provavelmente. Aí depois não vinha. Era tipo uma história que só tem início. Falei, era só pra citar o Clubhouse, então, que você fez isso? Então, acaba que você gastou tempo, energia, sem retorno. Porque você não agregou, né?
Exatamente.
E tem também uma questão de timing, né? Nessas pautas. Tem que ser, tipo, surfar quando a onda tá subindo, né?
Exato. Porque senão você só vai parecer... vai lá, se eu quisesse fazer um post sobre o Gambito da Rainha agora, não é que seria ruim, que seria mal interpretado, eu só seria tipo o tiozão que chegou com uma piada muito atrasada, sabe? Que chegou com um assunto que todo mundo já não tá mais conversando sobre isso. Então não acho legal, né? Você acaba perdendo aquilo que o gatilho do momento pode te proporcionar, que é tá entrando ou que tá liderando uma discussão. Você não precisa aproveitar tudo.
Aproveitando que você falou de gatilhos, vamos falar outra expressão, né, que tá muito em alta, são os tais gatilhos mentais. Quais são alguns dos gatilhos que você tem percebido que mais dão retorno ou que mais têm sido usados?
Então, o gatilho que mais tem sido usado, vai lá, se a gente quiser até falar de Clubhouse, é muito escassez, exclusividade, que é você tá ali num grupinho fechado e você só entra com convite e etc. Então, esses gatilhos, né? E aí você pode ver isso em tudo. A galera vai vender um curso online, é só 7 dias, é só tantas vagas e tal. Você trabalha com escassez. Você trabalha para sempre limitar o acesso das pessoas a alguma coisa, para gerar essa ansiedade, meu Deus, eu preciso comprar logo, eu preciso estar nisso, etc. Eu, particularmente, eu não gosto muito de trabalhar com isso, porque eu acho que gera uma sensação ruim nas pessoas, assim. Eu não sei se porque eu sofro de ansiedade e tal, então eu não gosto desse sentimento. E aí eu utilizo, assim, muito raramente em alguma coisa muito pontual, mas de maneira mais leve. Embora eu concorde que esse seja um dos gatilhos mais fortes aí para quem acaba aplicando. É um dos mais utilizados hoje em dia. Eu só consigo garantir o desconto nas próximas 2 horas. Eu só consigo fazer isso mais tanto tempo. Então, esse com certeza é o mais utilizado. Mas tem alguns que eu gosto mais de utilizar e que eu acho que funciona mais, até para quem está escutando a gente, para você desenvolver ao longo do teu processo comercial, por exemplo, que é o gatilho de autoridade. Então, você ser uma autoridade naquele assunto, você mostrar que você é muito bom. Como que você faz isso? Fazendo tudo que a gente já tinha falado aqui antes. Então, você mostrar o porquê que você fez determinada coisa. Não é só você ter um portfólio muito legal e mostrar as marcas que você atendeu e os casamentos que você já fez. Você constrói a tua autoridade ao longo do processo, mostrando que você entende daquilo. Então, quando você explica ali para a noiva e para o noivo o porquê que você recomenda que eles utilizem 3 câmeras, você está mostrando que você entende muito de direção de vídeo, que você entende muito de posicionamento e não sei o que lá. Então, ao longo do processo, você ir firmando essa autoridade, que eu digo que é a construção da mini autoridade, né? Você não precisa ser, tipo, o filmmaker mais pica do Brasil para ter uma autoridade. Não, numa conversa você consegue construir essa autoridade. Talvez muita gente que esteja escutando a gente aqui agora tá falando, caramba, o Vinícius falou uns negócios que faz sentido. Eu acho que ele é uma autoridade no assunto. Pô, o dia que o Vinícius lançar o curso de venda, eu vou comprar, né? Porque eu tô desenvolvendo essa autoridade aqui mostrando que eu entendo sobre alguma determinada área. E você pode fazer isso ou produzindo conteúdo no teu Instagram e dando dica, ou avaliando, analisando o trabalho de outras pessoas também, ou explicando mesmo ao longo ali de uma conversa, de um papo, né? Em uma conversa muito rápida a gente consegue entender se uma pessoa entende de um assunto ou não. Isso é muito natural do ser humano, eu acho. E dá para fazer isso. Acho que a autoridade é muito legal. Uma outra coisa que funciona muito bem, prova social. Então, não é o Vinícius falando do Vinícius. São outras pessoas falando do Vinícius. Isso funciona muito bem. Então, você ter o portfólio, não é só o portfólio, o que você mostrou, mas mostra também no teu portfólio o que as pessoas acharam disso, né? Qual foi o comentário que você recebeu sobre essas fotos? O comentário lá da tua página do Facebook, a tua avaliação do Google, como que ela tá? Eu acho que isso é importante, você mostrar que tem outras pessoas que endossam o teu trabalho. E, cara, autoridade, reciprocidade, eu acho que é legal também. Então, você oferecer alguma coisa sem ansiedade de querer algo em troca, né? Então, aquilo que a gente falou de você oferecer um diagnóstico, de você oferecer uma ajuda para o teu cliente, mesmo que ele não compre contigo. Na agência, a gente tinha um negócio muito legal, que a gente fez um manual. O nome da minha agência era TrueTrend, né? E a gente desenvolveu o manual de como sobreviver sem a TrueTrend na sua vida. E a gente fez um manual de 20 e poucas páginas para a gente entregar para quem não fechasse com a gente. Então, olha só, você não fechou com a gente? Toma aqui um manual de como sobreviver sem a gente na tua vida.
Que legal.
Que a gente vai ter várias dicas aqui de como que você consegue se posicionar online e tal, para que você faça o mínimo ali do que seria necessário ou do que a gente faria se você tivesse fechado conosco, né? Então, eu acho que isso é legal. Mostrar essa reciprocidade, né? E por fim, um gatilho que eu acho que super funciona também com essa galera é o gatilho de novidade. Então, você ter sempre alguma coisa nova que esteja antenada. Então, galera, eu sou um filmmaker, legal, eu fiz vários vídeos eu faço vários vídeos pro casamento, mas olha só, durante as nossas filmagens aqui, eu vou te entregar também uns vídeos pro TikTok, cara, pra você publicar no vídeo de casamento no formato do TikTok, e vai funcionar muito bem. Por quê? Porque eu tô antenado nas novidades. Então, você pode inovar no formato, na tecnologia, na forma como você entrega alguma coisa. Eu acho que tudo isso é um gatilho de novidade que é muito legal, porque você pensa que a pessoa tá muito antenada, mas se alguém jogar no Google aí, cara, tem dezenas de gatilhos. Tem o livro Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que é, talvez, eu acho que é o livro que cunhou o termo. Não é gatilhos mentais que eles utilizam no exterior, eles usam vieses, mas enfim, no Brasil, acho que Érico Rocha cunhou gatilhos mentais, mas Robert Cialdini que elencou todos eles no livro Armas da Persuasão.
Eu vou aproveitar que você citou a questão da prova social. Existe uma dosagem também de você ficar postando prova social? Porque esse mercado de eventos é um mercado que tem muita prova social. Porque como é um item muito pessoal, ele sai um pouco da transação comercial. Porque eu vim de agência. Então, muitas vezes em agência, principalmente cliente grande, você faz um trabalho muito bom, às vezes dá aquela sensação, ok, você não fez mais que sua obrigação, né? Não tem aqueles feedbacks carinhosos. E já no mercado de eventos, de casamento especificamente, tem muitos feedbacks carinhosos, porque é o vídeo da vida da pessoa, né? Mas ao mesmo tempo, eu sinto que algumas pessoas ficam com medo de postar os prints e tal, pra não parecer meio que uma ego trip, sabe?
Então, lembra que a gente tinha falado de funil de vendas? Você tem que entender em que etapa do funil que faz sentido você mostrar isso. Porque vai lá, eu não conheço o teu trabalho. Eu acabei de entrar no teu Instagram. E eu começo a ver só um monte de comentário ali. Mas eu não, nem estava interessado em comprar de você. Eu só queria conhecer um pouco mais do que você faz. Então eu ainda não estou no momento para ver isso. Isso faz sentido que a galera está um pouco mais no meio do funil. Então eu estou ali mais no meio do funil. Pô, legal. Meio do funil é quando a gente fala da etapa de consideração, né? Então eu estou considerando comprar. Então eu estou vendo você, mas eu estou vendo teu concorrente também. E aí faz sentido você ter prova social para ir aumentando os teus pontos. Então não é sempre que você vai postar isso, porque você não está trabalhando sempre meio de funil. Na grande maioria das vezes você está trabalhando topo de funil. E aí você pode trabalhar, por exemplo, a questão da prova social dentro do teu site, porque daí já é a pessoa que ela vai ter um interesse maior, ela vai pesquisar, ou dentro do teu portfólio. Então imagina que você mostrou um determinado ensaio, a pessoa está rolando ali, vendo aquele ensaio, que bonito, e embaixo tem um comentário da pessoa sobre aquele ensaio, né? Um relato do cliente sobre aquilo dali. Ou às vezes até no teu processo de compra você vai fazer uma apresentação para o cliente, uns slides mostrando alguma coisa, e ali você pode colocar um pouco de prova social também. Então eu acho que não precisa ter sempre, não tem problema também de vez em quando publicar nos stories do Instagram alguma coisa que você acha legal. Mas é importante lembrar que nem todo mundo está ligando para aquilo dali. A maioria das pessoas não está, né? A pessoa ela tem que estar no momento de compra certo, ela precisa estar na etapa certa do teu funil para que aquilo dali tenha algum efeito em cima dela.
Perfeito. Bom, para a gente caminhar para o fim aqui, eu sei que esse...
Mas já?
Pois é, cara, o podcast é maravilhoso por causa disso, né? A gente, pô, vai... E eu sei que esse assunto daria um outro episódio, ou se bobear, daria um podcast inteiro só sobre isso, com vários episódios. Mas então vou te pedir para você resumir em 3 tendências do marketing que você está vendo aí para os próximos meses ou até para esse ano.
Cara, dinamismo, eu acho que vídeos curtos são alguma coisa que vai funcionar muito bem. Eu acho que a gente viu... Começando com o TikTok, mas no Instagram funciona bem, muito bem. A gente já tinha isso nos stories antes. No YouTube a gente está vendo cada vez mais galera lidando com vídeos curtos. A gente tem stories no LinkedIn hoje em dia, no WhatsApp. Então eu acho que esse formato funciona muito bem. E aí sem querer ensinar o padre a rezar missa, mas para a galera que trabalha com filmagem, com fotografia, etc. Eu acho que a gente tem que lidar muito com o formato vertical. Embora eu sei que filmmaker odeia isso, né? Meu Deus do céu, por que que tá filmando as coisas na vertical? Nossa. Mas, cara, é a realidade. As pessoas estão com o celular na mão hoje em dia, né? Dentro... Eu vim do desenvolvimento de sites, né? Então, eu desenvolvia... sites lá no comecinho da agência, e a gente começou a lidar depois de um tempo com um negócio chamado Mobile Nossa. First, onde a gente desenvolve primeiro o site para mobile e depois para o computador, porque 70% dos acessos, 80% em alguns casos, vem do celular. Então você tem que estar pensando nisso. Se 80% das pessoas vão estar consumindo uma foto no Instagram, por que que eu vou produzir ela pensando só no meu álbum que vai ficar na gaveta, né? Então, eu acho que é interessante você pensar nisso de alguma maneira, pelo menos ter essas opções, ter alguma coisa pensada nesse sentido. Eu acho que uma outra tendência muito forte são marcas que se posicionam de alguma maneira, né? Na verdade, a tendência é de marcas humanas, marcas cada vez mais humanas. Então, você ter um rosto para a tua marca é importante, você se comunicar de maneira muito humana, você entrar em discussões, como a gente estava falando antes, né? Entrar em conversas, isso é muito humano e isso acaba passando pelo posicionamento de alguma maneira. Você não precisa se posicionar a respeito de tudo, inclusive recomendo muito que você não faça, mas dá uma olhada em como as grandes marcas estão fazendo. Então, sei lá, uma Coca-Cola, uma Magazine Luiza que a gente tinha comentado antes, porque inevitavelmente você vai acabar levantando algumas bandeiras, porque isso te torna mais humano e as pessoas têm gostado muito mais de se relacionar com humanos do que com marcas, né? E por último, o que a gente poderia dizer que é uma tendência do mundo como um todo, eu acho que é basear muitas decisões em dados. E eu acho que isso a maioria das pessoas ainda, pelo menos a maioria dos pequenos empreendedores e tal, ainda não tá ligado. Tipo, o pessoal não para para abrir o Instagram e olhar lá no Insights o que funcionou e o que não funcionou, sabe? É o data-driven, que a gente chama na gringa, que é você tomar decisões com base em dados. O que que funciona, o que que não funciona. A gente falou de funil de vendas. Identificar o gargalo, o que que eu consigo fazer com isso. É, eu acho que essa parte analítica, estratégica, ainda falta para boa parte dos profissionais que estão no mercado. Não por culpa deles, porque a gente também não aprende isso na escola, mas eu acho que é algo que cada vez o mercado vai querer mais. Você ter dados para defender o porquê de determinadas coisas dentro do teu negócio, né? Pensando estrategicamente mesmo, como que você vai se posicionar. Então, por exemplo, né? Eu não quero produzir conteúdo vertical de maneira nenhuma porque eu sou um filmmaker roots. Tá, mas o que que você consegue defender desse teu posicionamento com dados, né? Você tem pesquisa, a galera consome os teus vídeos na horizontal, o teu site lá, ele é acessado na horizontal ou na vertical? Como que as pessoas veem o teu portfólio? Se você tiver dados para defender isso, tá massa. Se você não tiver dados para defender isso, aí você tá só batendo o pé igual uma criança birrenta, sabe? Acho que é importante pensar nisso.
Cara, isso é muito verdade, principalmente essa questão de humanização e dados juntos, né? Porque isso faz com que a gente saia do achismo. Muitas pessoas postam Total. No achismo. Ah, nossa, eu fiz um vídeo que ficou muito doido. Esse vídeo vai bombar. Isso é o que você tá achando. Você ainda não tem nenhum dado para embasar isso aí. E eu vivi isso na pele, porque eu fiz um casamento na Tailândia, e aí um mês depois eu postei uma foto minha no Instagram. Claro que com um contexto, né? Fui falar assim, ah, deixa eu me apresentar para quem chegou aqui agora. E fiz uma série de dados engraçados sobre mim, inusitados. Cara, é claro que o meu post foi o dobro do engajamento do da Tailândia, que na minha cabeça ia bombar muito mais. Só que o quê? As pessoas compram outra pessoa. E a gente vive num país que está na 21ª edição de um Big Brother. Ou seja, todo mundo tem curiosidade de ver a vida dos outros. De entender quem é que está por trás dessa marca. Olha que legal, não sabia que você tinha jogado futebol. Isso faz a gente se conectar um pouquinho mais, né? Porque aproxima de você falar, olha, eu também jogo futebol. Que bacana, vou curtir isso aqui. Então, fica aí a dica. Bom, tá na hora da nossa perguntinha aleatória aqui. Essa, a sua, eu confesso que é um pouco difícil. É, mas pessoas criativas, eu acho que tendem a sair dessas de forma mais legal. É o seguinte, eu vou te dar um tempinho para pensar. Eu quero que você explique o que você faz, sem falar de fato o que você faz.
Caraca, tá. Pera aí. Ok, acho que tem alguma coisa.
Tá saindo. E esse é o tipo de pergunta, cara, que você desliga o podcast e você vai no banheiro e você fala, caraca, por que eu não respondi isso? Sabe?
É tipo aquelas perguntas de entrevista de emprego, né? Que animal você gostaria de ser?
Exatamente, cara. Quem interpretaria você em um filme? Cara, mas é uma pegadinha mesmo. A ideia é que depois você fala, Carol, deixa eu voltar e gravar outra resposta. Mas vai lá.
Então, eu acho que eu ajudo as pessoas a encontrarem um melhor caminho para que elas alcancem um determinado objetivo. E eu acho que essa seria a principal definição, assim. Porque... Agora eu posso justificar a minha resposta?
Pode. Se te comente, justifique sua resposta.
Vai lá. Porque eu acho que quando a gente pensa em caminho, né, existem muitos caminhos. E quando a gente pensa em objetivos, existem muitos objetivos. Então, a Carol tem um objetivo, o Vinícius tem um objetivo. Cada pessoa diferente que a gente está escutando agora tem um objetivo. E o que eu tento fazer com os conteúdos da agência de bolsa e com a minha produção de conteúdo hoje é fazer... dá munição para que a pessoa tenha informações. Então, a gente falou aqui de gatilhos mentais, a gente falou de funil de vendas, a gente falou de um monte de coisa para que a pessoa possa utilizar isso dentro para traçar a melhor rota para ela alcançar o objetivo dela. Então, eu não vou te dar uma receita pronta, porque você quer fazer um bolo diferente do meu. Mas se eu te explicar um pouquinho para que serve a farinha, para que serve o ovo, para que serve o leite, para que serve o chocolate, talvez você consiga misturar tudo isso e fazer o teu bolo da melhor maneira possível, sabe? Então, eu acho que essa é a ideia.
É, eu sempre lembro também de uma metáfora que é o seguinte. É como se a pessoa estivesse andando num shopping todo escuro. Você vai lá e acende a luz. Agora ela decide em que loja que ela quer entrar.
Tipo, né? Isso. Né? Muito bom.
Cara, agora eu queria que você fizesse o seu merchan. E antes, eu vou começar fazendo o merchan por você.
Opa.
Gente, o Instagram desse cara é muito maravilhoso. Porque, assim, poucas pessoas trabalham paleta de cor como ele. E hoje em dia é raro a gente ver Instagrams coloridos, né? As pessoas têm paletas, às vezes, super bem definidas e às vezes é aquela coisa meio tons terrosos e fica sempre naquilo ali. Então, entrar no seu Instagram, o que parece que você... Nossa, mas ele mistura um tanto de cor. Sim e não. Mas é com muito propósito, assim. Inclusive, o seu site sempre foi também uma referência pra mim. Eu tava pra lançar meu curso e eu falei, mandei pra galera da gente, olha esse site que demais. Então, primeiro, pra galera, qual que é o lugar mais fácil de entrar em contato com você? E o que que tá rolando de curso?
Então, na Gente Bolsa, né, no Instagram, muito obrigado por falar que ele é bonitinho. Embora, no início eu tinha uma preocupação muito maior com isso. Então, no início eu tinha sequência de cores bonitinho que eu não podia deixar bater de jeito nenhum. E daí, se eu postasse uma cor que fosse um pouquinho diferente, eu já ia lá, apagava o post. Hoje em dia eu meio que liguei o foda-se e é isso aí. De vez em quando eu erro. Você pode ver ali, as últimas duas cores bateram. Aí já aconteceu também, eu acho que... recentemente, o último ou penúltimo post, eu salvei em CMYK sem querer a imagem, ao invés de RGB. E daí foi em CMYK mesmo e falei, ah, isso aí, foi. Já tinha engajado, já tinha gerado comentário. Então, hoje em dia eu sou um pouco menos apegado a esse tipo de coisa, eu foco mais no conteúdo. Mas tem um conteúdo muito legal, eu acho, assim. Eu tenho bastante orgulho do conteúdo que a gente produz por lá no Instagram. Então, é @agenciadebolso__, porque teve algum desgraçado que pegou meu username antes. E daí, em todas as outras redes sociais, só pesquisar por Agência de Bolso que a gente tá lá. Eu tenho um podcast também, onde todas as semanas a gente fala sobre comunicação e negócios, que é o Trendcast, né? Trend de tendência, T-R-E-N-D, cast, tudo junto. Que é um podcast bem legal também. Eu tenho Notícias do Marketing, que é um podcast diário, então todo dia às 7 da manhã sai um programinha que eu faço junto com o Estevão Soares, onde a gente fala sobre as principais notícias do mundo do marketing. A Amazon comprou não sei quem, então a gente está sempre atualizando a galera sobre isso. A gente tem um novo projeto agora, que é o Clientes do Mal, tem lá no Instagram, que é super divertido.
Esse é maravilhoso. Galera que já trabalhou com a agência, você vai se sentir muito abraçado.
Total, filmmaker aí também. Tem tudo a ver, é a mesma coisa. Então, fotógrafo, a gente recebe muito também mensagem de fotógrafo, tá? Mas basicamente as pessoas mandam causos engraçados, diálogos engraçados que eles tiveram com os clientes pra gente, e a gente compila tudo isso lá no perfil. E aí tem os nossos produtos, né? Eu tenho uma página onde a gente lista todos os nossos produtos, que é agenciadebolso.com/produtos. Mas basicamente, eu tenho três produtos principais, que é o Jornada Social Media. No Jornada Social Media, a gente tem 5 pacotes de arquivos para quem trabalha com mídias sociais, profissional de marketing, tem pacote de planejamento, tem pacote de gestão, eventualmente pode ser interessante para alguém que esteja escutando a gente. Eu tenho um curso que é o Social Media Vendedor, que é um curso de vendas, mas focado para quem trabalha dentro do ambiente de mídias sociais, né? Só que ele não é um curso que vai te ensinar a fazer post ou como se posicionar online. Ele é um curso que vai te ensinar como fazer uma reunião, como formular uma proposta, como precificar o teu serviço. Então, por mais que ele seja para a galera de redes sociais, e os exemplos que eu vou dar é para quem trabalha com marketing, a gente tem lá dentro fotógrafo, tem ilustrador, tem consultor que faz o curso. Então, acho que funciona para a galera que quer aprender a vender um pouquinho mais. E eu tenho um outro curso agora também que a gente lançou há menos tempo, que é Como Vender Qualquer Coisa pelo WhatsApp, onde eu ensino técnicas de vendas em formato de texto. Porque basicamente toda a literatura que você vai ver sobre vendas é ou como conversar pessoalmente com alguém, ou para fazer cold call, que é ligação telefônica, né? E quando você vai conversar em texto é um pouquinho diferente, então eu fiz um curso que fala sobre técnicas de vendas no WhatsApp, como que você estrutura isso, como que você vai levando as pessoas de uma etapa para outra do funil. É um curso bem interessante também, tenho bastante orgulho, e daí tem mais alguns outros produtinhos que vocês podem olhar lá.
Perfeito, viu, gente? Pode ir lá, é muito lindo. Dá vontade de comprar tudo, essa é a verdade.
Comprem tudo, por favor.
Comprem tudo, ajude, né? Manda jobs, enfim, vai lá. Ajuda o infoproduto aí, galera. Então é isso, meu cara. Queria te agradecer demais pela aula. Eu tenho certeza que esse tema de marketing e vendas, ele dá nó na cabeça das pessoas, quando às vezes talvez não deveria, né? Acho que a ideia da coisa, talvez, é muito mais complicada que a coisa em si. Só que o difícil é começar. Né?
Total.
Então, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço. Precisando, só chamar, quero voltar mais vezes pra gente falar mais sobre outros assuntos.
Viu, gente? Tá feito o compromisso público aí. Então tá, moçada, já sabe, né? Escutou? Me marca a agência de bolso pra gente saber que vocês estão curtindo e até o futuro.